vai começar. O Amigo do Campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais uma boa prosa. Oi, Ilka.
Oi, William. Oi, pessoal. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje nosso programa fala de um assunto um pouco diferente, né?
É isso aí. Nós vamos falar sobre a adoção de práticas socioambientais na agricultura urbana.
E, nossa, falando assim, fica até parecendo algo complicado, William.
Mas práticas socioambientais não tem nada de complicado, não, Ilka. Essas práticas incentivam as pessoas a mudarem de atitude de modo que possam ajudar na conservação do meio ambiente.
Ah, sim, agora tá ficando mais fácil de entender. Então tá, continue sua explicação aí, William.
Então, o programa de hoje fala da experiência da Embrapa Amazônia Oriental, que fica em Belém, no Pará.
Legal! E o que eles estão fazendo para incentivar as pessoas a mudarem de atitude, hein?
Eles estão adotando as chamadas tecnologias sociais, Ilka. E antes que você pergunte, viu, o nosso convidado de hoje já vai explicar que tecnologias são essas.
Ah, então tá bom.
Entende-se por tecnologia social, todo produto, processo, técnica ou métodos criados para solucionar algum tipo de problema social. E essas tecnologias devem ser simples, de baixo custo, de fácil aplicação, claro, além de ter um impacto social comprovado. As tecnologias sociais podem nascer na comunidade ou no ambiente acadêmico, podem ainda aliar saber popular e conhecimento técnico e científico. Mas o importante disso tudo é que ela seja multiplicada.
O Augusto César Andrade é coordenador do NURES, que é o Núcleo de Responsabilidade Socioambiental da Embrapa Amazônia Oriental.
Então, é o trabalho desse núcleo que incentiva a mudança de atitude das pessoas.
É isso aí. O núcleo desenvolve técnicas que podem ser aplicadas na agricultura urbana. Depois, promove cursos para ensinar essas técnicas para as pessoas.
Olha só que interessante. Mas quais são os objetivos dessas técnicas?
Bem, o principal objetivo é permitir o aproveitamento de resíduos. As pessoas aprendem, por exemplo, que muita coisa que seria jogada fora, aumentando a poluição urbana, pode ter uma nova utilidade.
E o Augusto César está de volta para trazer mais informações sobre esse assunto. Quem conversa com ele é a jornalista Ana Laura.
Um dedo de prosa.
As tecnologias sociais, César, que a Embrapa Amazônia Oriental está aplicando na agricultura urbana?
As tecnologias aplicadas, elas visam o aproveitamento de resíduos, como sobras de casca de fruta, de legumes, capim de roçagem, entre outros, né? De várias naturezas, a segurança alimentar e a geração de renda. E dentre estas tecnologias, destacamos a compostagem, onde os resíduos sólidos são transformados em composto orgânico para adubação de plantas, contribuindo assim para a agricultura orgânica. Também a produção de hortaliças, plantas medicinais e condimentários em garrafa PET e em canteiros, para o consumo próprio ou venda. Além do uso das plantas medicinais para a produção de medicamentos naturais. Temos também a criação de abelhas indígenas sem ferrão, com a produção de mel e venda de ninhos de abelhas. Isso contribui para a conservação dessas espécies. A reciclagem de resíduos sólidos, principalmente do papel e do óleo de cozinha usado, para a produção de kits de eventos e sabão caseiros. E também temos os cultivares gerados pela Embrapa em forma de preparo de área e uso do solo, como a roça sem fogo, o trio da produtividade e o uso de leguminosas para adubação verde.
Agora, César, me explica melhor que resíduos são esses que as pessoas podem utilizar assim, na prática, no dia a dia, dentro da casa de uma família, por exemplo.
Nós temos várias categorias, né? Quando se trata de papel, nós temos as sobras, papelão, restos de revistas já usadas, que pode ser reutilizado para transformar papel reciclado. Nós temos as garrafas PET, que podem ser trabalhadas e cortadas para plantio de hortaliça, plantas medicinais e demais. Nós também temos óleo de cozinha usado para transformar em sabão, entre outros elementos. Também tem as cascas, né? O resto de capim, várias sobras orgânicas para ser transformado em composto orgânico.
Agora, na prática, César, como que o ouvinte que está agora ouvindo Prosa Rural, como é que ele pode aplicar esse tipo de tecnologia, esse tipo de comportamento dentro de casa e como que ele pode tirar proveito disso?
Nós temos vários resíduos que podem deixar de ser lixo na sua residência, como o resto de cascas, sobras de verduras, as próprias folhas do quintal, o capim, que pode ser transformado em composto orgânico. Esse composto orgânico, a partir de uma mistura com uma terra preta, pode ser utilizado para produzir plantas medicinais e hortaliças, tendo como suporte o vaso, vamos dizer assim, as garrafas PET, né? Aproveitamento das garrafas PET. E essas plantas medicinais podem ser transformadas em produtos artesanais medicinais com adicionamento do mel, que é produzido a partir da criação de abelha indígena sem ferrão em suas residências.
Puxa, é como você disse mesmo, William. Tem muito lixo que, na verdade, ainda pode ter serventia.
Com certeza, Ilka. A compostagem, por exemplo, é um processo para a produção de adubo natural. E um adubo de excelente qualidade.
E essa ideia de usar garrafa PET para fazer o cultivo de plantas medicinais é muito boa.
E muita gente está aprendendo essas e outras técnicas graças ao trabalho do Núcleo de Responsabilidade Socioambiental da Embrapa Amazônia Oriental.
Vamos ouvir dois depoimentos que comprovam isso.
Fala, produtor!
Primeiro, a Ana Laura conversa com Eleonora Santos de Souza, que trabalha no Centro Comunitário do Pantanal, em Belém.
Dona Eleonora, o que mudou efetivamente na sua casa e na sua família a partir da adoção dessas práticas socioambientais que a senhora aprendeu aqui na Embrapa?
Primeiro foi a parte de garrafas PET, né? Antes eu não dava valor nas garrafas, eu coletava as garrafas dentro de casa, colocava no saco para o lixeiro levar. Hoje é diferente, disputo com lixeiro, né? Que as famílias coletam as garrafas, colocam no lixo e antes que o carro coletor venha, eu vou lá coletar as garrafas para nós fazermos as nossas mudas de plantas medicinais, condimentares também.
A senhora faz essas mudas, a senhora coloca essas mudas dentro das garrafas PET, não é isso?
É, dentro das garrafas PET. Inclusive nós temos lá na comunidade, nós temos a nossa parte da nossa vitrine, né, da nossa horta e também particularmente eu tenho na minha casa.
E a senhora usa o produto dessa horta como dentro da sua casa?
Das plantas medicinais, eu aprendi a fazer o xarope caseiro, eu uso dentro da minha casa, do hortelã e da babosa também que eu aprendi, também que serve para o estômago, né?
E das plantas condimentares?
Eu vendo as mudas, nós fazemos exposições e levamos para venda.
Então isso gerou conhecimento e renda dentro da sua família?
Gerou conhecimento e renda, porque antes eu não tinha essa base, né? Hoje já tenho uma renda que vem complementando dentro de casa.
E a Ana também conversou com a Neida Maria dos Santos Reis, professora de Educação Infantil do Ensino Público de Belém.
Neida, com o aproveitamento dos resíduos gerados dentro da sua casa, o que mudou na vida da sua família?
Hoje em dia esses resíduos já são reaproveitados, que são os talos dos legumes, as cascas de frutas, eles são transformados em compostagem no caso. Esses produtos, eles são transformados para minhas plantinhas como adubo. Eu coleto, em vez de eu jogar no lixo, eles são coletados e que são feitos a compostagem. Essa compostagem eu uso nas plantinhas que eu tenho, que são as hortaliças, as plantas medicinais e as condimentais, que essas condimentais, que são as, a pimenta, que eu transformo também em molho para a venda, que é a geração de renda.
Então, assim, a partir desse produto, você consegue melhorar a sua horta na sua casa e fabricar, produzir outros produtos para gerar renda na sua família.
Com certeza, é um complemento durante o mês, né? Eu também vendo, quando alguém procura, as mudas das plantinhas. Além desse trabalho que eu faço de transformar em molho de pimenta, eu também vendo.
Pessoalmente, para você, o que que esse contato com as práticas socioambientais, o que que trouxe de benefício?
A partir do momento que eu comecei a fazer essas práticas na Embrapa sobre cultivo de plantas, de produtos medicinais, eu comecei a me interessar e estou pretendendo fazer agora o curso de técnica de meio ambiente, me aperfeiçoar mais.
Isto sim é que é uma boa mudança de atitude. Além de ter renda, diminuir a quantidade de lixo descartada no meio ambiente, a Neida também resolveu voltar a estudar.
Então vamos conhecer mais sobre o trabalho que está promovendo tanta coisa boa?
Vamos lá. O Augusto César tem dicas para as pessoas interessadas em adotar técnicas socioambientais.
Pitacos da Hora.
Qualquer pessoa interessada, ela pode utilizar as tecnologias geradas pela Embrapa e parceiros. Essas tecnologias são disponibilizadas para as comunidades urbanas a partir da capacitação de multiplicadores comunitários. Essa capacitação é realizada no Núcleo de Responsabilidade Socioambiental da Embrapa Amazônia Oriental, NURES, onde os multiplicadores recebem a capacitação e estão aptos para implantar as unidades de produção comunitária nas próprias comunidades, e além de proporcionar a capacitação de outros moradores que poderão produzir em suas propriedades.
O Núcleo de Responsabilidade Socioambiental, ele fala em economia solidária. Como é que funciona isso para uma comunidade, um representante de uma comunidade que esteja ouvindo a gente agora? Como é que funciona a economia solidária?
A economia solidária envolve várias comunidades. Entre elas, nós temos comunidades produtoras de matéria-prima, comunidades que processam essa matéria-prima e comunidades que distribuem e comercializam os produtos gerados. Todo o recurso que envolve o lucro fica dentro dessas próprias comunidades participantes.
Muito obrigada ao Augusto César e à Ana Laura por participarem do Prosa Rural de hoje.
E você, amigo ouvinte, para saber mais sobre a adoção de práticas socioambientais na agricultura urbana, anote aí o telefone da Embrapa Amazônia Oriental.
Para telefonar, o DDD é 91 e o número é 3204-1014.
Repetindo, 91 é o DDD, telefone 3204-1014.
Já para falar com a equipe do Prosa Rural, a ligação é de graça. É só usar um telefone fixo ou um orelhão. O número é
0800-646-1160.
Fique agora com as informações do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
O Serviço Florestal coordena uma iniciativa nacional que tem o objetivo de disponibilizar na internet informações sobre a gestão florestal de todos os estados do país. É o Portal Nacional da Gestão Florestal, site que vai reunir, por exemplo, informações sobre planos de manejo, supressão de vegetação, reposição florestal, legislação estadual e sobre as próprias instituições ambientais que realizam as autorizações florestais. Cada estado vai ser responsável por inserir seus próprios dados no portal. Para mostrar aos órgãos ambientais como colocar essas informações, o Serviço Florestal vem realizando treinamento para profissionais de todas as unidades da Federação. O coordenador de políticas florestais da Secretaria de Meio Ambiente do Tocantins, João Noleto, que participou de um desses cursos, fala da importância do portal.
Você cria uma ferramenta bem direcionada para o setor florestal. Se ganha todas as pessoas e as instituições que trabalham nessa cadeia produtiva brasileira.
A gente se despede de você ao som do cantor e compositor Bado, com a música Um Canto em Favor das Matas. Participação especial de Nilson Chaves.
Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei. Quem fere a mata e a lei do mato, ferirá o rei também.
Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei. Quem fere a mata e a lei do mato, ferirá o rei também.
Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei. Quem fere a mata e a lei do mato, ferirá o rei também. Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei. Quem fere a mata e a lei do mato, ferirá o rei também.
Bela canção! Esperamos você para mais um bom bate-papo aqui ao pé do rádio. Não perca!
Uma boa semana e até lá!
Um abraço, pessoal! Tchau!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Ilka Oliveira e William Galvão. Técnica, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Amazônia Oriental.
Olá, eu sou Ilka Oliveira e convido você, amigo ouvinte, a ouvir o Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. No próximo programa, vamos falar sobre a utilização de ingredientes regionais na produção de ração para tambaquis. Quer saber mais sobre este assunto? É só ficar ligado na nossa programação. Eu espero você. Até lá!